Amém. Glória a Deus. Que agora eu preciso. Agora olhe para a pessoa que está do teu lado, diga para a pessoa assim: olha, eu preciso que você concentre-se naquilo que Deus vai falar com você. Então, em nome de Jesus, não converse comigo. Não tire a minha atenção do que Deus vai falar comigo nessa noite. Amém? Glória a Deus. Eu prometo que não vai ser uma pregação longa. Ela só tem 18 pontos. Brincadeira, querido. Mas eu quero falar nessa noite. Primeiro eu quero começar fazendo uma pergunta a você. Você tem alguma marca? Talvez você lembre imediatamente de uma cicatriz, uma cirurgia que você fez, talvez um acidente, um corte, talvez algo que já veio de nascença, você já traz uma marca no seu corpo, um sinal. Tem pessoas que têm sinais no corpo de identificação, né? Deus às vezes marca, identifica, para não perder de vista. Amém? Eu vou esperar os irmãos se acomodarem. Eu não gosto de concorrer de nenhuma concorrência comigo. Um segredo, se você quer, bispo, eu quero chegar na igreja, eu quero sentar, eu quero ter conforto. Então tem um segredo. Uma é você descobrir que o culto da manhã sempre tem vaga. E o segundo segredo é chegar para o terceiro culto, que é o que mais enche, um pouco mais cedo. Porque você chega atrasado e ainda quer ter privilégio, querido. Ah, não dá, me ajuda. Deus abençoe tua vida, né? E às vezes eu tenho que pedir um adolescente que chegou aqui cedo para sair e ceder lugar para você que chegou atrasado. Então seja pontual também, amém? Eles agradecem. Eles agradecem, viu? Agora, eles são servos, são bênção na minha vida. E eles sabem que eu amo eles de paixão, viu? Vamos lá, querido, voltando para a marca. Quais são suas marcas? Já parou para pensar nisso? Às vezes pensamos em marcas como defeitos. Como uma... algo que nos atrapalha. Algo que nos incomoda. Mas eu quero ler um texto da palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Carta de Paulo em Gálatas, vai projetar, vai? Capítulo 6, verso 17, está aí, que diz assim: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Ou seja, Paulo, quando ele falou isso, ele falou de forma literal. Paulo foi aquele que era perseguidor do evangelho e se tornou um perseguido. Paulo foi apedrejado, mas não morreu. Paulo foi açoitado, sofreu naufrágio. Por vezes teve que sair fugido de algumas cidades. E ele trazia, sim, cicatrizes em seu corpo. E ele mesmo disse: que ninguém me moleste, que ninguém me incomode, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. E eu quero também falar sobre um personagem muito conhecido, e algumas marcas que esse personagem tinha, e que também são marcas que não são simplesmente marcas físicas, mas marcas de caráter, marcas de espiritualidade, marcas de personalidade, que muito tem a nos inspirar e nos ensinar. E a história desse personagem está lá em Lucas capítulo 19, verso de 1 a 10. Não precisa abrir, eu vou ler a história dele, você conhece, não precisa nem projetar, viu, querido? Eu quero só que você preste atenção nos detalhes que nós encontramos nesses 10 versículos de Lucas capítulo 19, que narra a história de um homem chamado Zaqueu. E diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem rico, chamado Zaqueu, era chefe dos publicanos, Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar em sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Palavra de Deus, amém, queridos? Queridos, aqui nesse texto eu quero destacar algumas marcas que Zaqueu possuía, que Zaqueu despertou naquele momento do encontro com Cristo, e que talvez falte em nós, falta ser despertado em nós. Muitos de nós que já tivemos um encontro com Cristo, que já renovamos nosso amor para com Ele, já renovamos nosso compromisso com Ele, muitas das vezes falta em nós despertarmos essas marcas. E a primeira marca que eu destaco de Zaqueu era a marca do interesse. É interessante que quando alguma coisa nos interessa, somos capazes de dar a volta ao mundo para consegui-la. Pagamos altos preços. Basta que algo nos chame a atenção, algo brote em nós um interesse, que nós fazemos tudo o que for necessário. Quer exemplo? Coisas materiais. Às vezes você encasqueta: não, eu quero um celular, mas eu quero um top. E economiza, vende algumas coisas, vai numa loja, faz uma proposta de pagar em 48 parcelas, mas eu quero aquele celular top. Vai galgando de um em um. Eu quero o celular número 35, aí vai, começa no 20, aí vai para o 21, 22, 23, até chegar no 35. Ah, agora eu tenho. Aí descobre que toda a luta, né, depois de um ano, está desatualizando já. Quantas vezes você tem interesse, e muitos aqui ainda são solteiros, né, galerinha? E já tem um despertar de interesse por alguém. Alguém lhe chamou a atenção, talvez pela beleza, pela conversa, pelo caráter, por ser crente, às vezes porque é lindo, é linda, e você faz de tudo. Às vezes é tímido para ir conversar, né, pastor Salomão? Mas aí, o cara, quando é tímido, ele tem que dar os meios dele, né? E aí vai ser amostrado. Já viu os amostrados querendo chamar a atenção da menina? Parece aqueles passarinhos de cauda bonita que fica se exibindo, né? E aí ele bota uma roupa mais bonita, compra um perfume melhor, vem com uma conversa que ele não sabe o que dizer, e... aquelas perguntas óbvias, né? Você foi para a cela? É assim mesmo. É o interesse. Ele ainda não tem a experiência de como fazer. E a menina, por sua vez, também não sabe o que dizer. Fui para a cela. É aquelas conversas assim, boa, de adolescente. Ah, eu amo isso. Mas agora os adolescentes são outro papo, né? Agora é tudo ligado, eles são ligados. Tem expressão aí que eles falam que eu nem sei o que é. Eu já estou ultrapassado. Interesse, querido. Às vezes interesse em trabalhar em algum lugar faz você se preparar, se esforçar. Às vezes interesse em fazer uma faculdade, algum curso, faz você estudar e se preparar para uma prova do Enem. Interesse. O nosso interesse, a gente tem que entender que por tempo precisamos canalizá-lo para coisas boas. Porque às vezes temos interesse em coisas erradas, em coisas ruins, em querer levar vantagem. Mas nós vemos aqui o interesse de Zaqueu. Ele queria ver Jesus. Era o alvo dele. Era aquilo que mais interessava para ele. Ele topou pagar o preço necessário. Subir numa árvore, olha. Porque ele, o alvo dele era algo complicado, difícil. Ele queria ver Jesus, mas o texto diz que ele era de pequena estatura. Ou seja, ele era baixinho. E agora? A multidão, pronto, agora complicou. Mas o interesse era maior. Era uma marca que ele tinha. Ele, eu vou pagar o preço. O que, que eu posso fazer? Já sei. Jesus vai passar nessa rua? Pois eu vou subir numa árvore. Eu vou ficar lá em cima da árvore. Eu fico imaginando, querido. A gente está acostumado a ver criança subir em árvore. Menino, eu era da época que eu subia em árvore. Eu gostava de ir para a casa de alguns colegas da igreja. Nossa! Ia para a casa lá do pastor Luiz, né, mano? É. Lá tinha cajarana, que aí chama de cajamanga, né? Aquele cajá grandão. Oh, adorava aquilo. Pé de manga, lá tinha muito pé de manga. Pé de, a gente chama de jamelão, aqui é oliveira. Ah, eu gostava muito de oliveira. Uma vez eu subi no pé de oliveira lá em cima. E a irmã gritou para mim, para me descer com bastante oliveira, que ela ia fazer um, era um tipo um licor, tipo um doce, alguma coisa. E eu vi um cacho de oliveira lindo. Eu falei, ah, vou pegar. Fui lá na ponta do galho, quando eu segurei o cacho, era um ninho de marimbondo. Eu não lembro ter descido. Eu sei que eu cheguei embaixo. É interesse. Interesse era grande. Mas ver um adulto, um homem e rico, subir numa árvore. E aqui chama a árvore de sicômoro. E outras traduções diz figueira brava. Eu tive a oportunidade de ver essa árvore, querido. E ali era uma especulação, não sabia se era aquela árvore mesmo, mas nós quando estivemos lá em Jericó, eu pude ver uma árvore idêntica, parecida. Alguém está lá, a placa daquela árvore, dizendo essa árvore era a árvore semelhante a que Zaqueu subiu. E era um caule meio espinhoso, pastor. Provavelmente Zaqueu pode ter rasgado sua roupa, sujado, mas havia um interesse que o dominou. E é isso que Deus quer despertar em você nessa noite. Você precisa ter essa marca, querido. Não abrir mão de Cristo por nada. Eu quero ver Jesus. Quer ver uma coisa que eu não entendo? É você sair de casa, peraí, você se arruma. Você podia estar agora em casa, domingo, descansando, amanhã tem trabalho. Mas você foi, se preparou, tomou banho, eu espero, né, todo mundo espera, trocou de roupa, né, pegou a melhor, uma roupa boa que você queria vestir, aí hoje eu vou com essa roupa. Você não pegou a primeira que você viu, você foi lá e escolheu para combinar. As mulheres então têm mais trabalho ainda para combinar roupa, e vem, o homem só pintia o cabelo, às vezes faz a barba, a mulher vai lá e se maqueia, se penteia, se escova aí, e maqueia de novo, e pinta olho, e pinta boca, e pinta bochecha, e pinta dente, e pinta orelha, pinta tudo, bota brinco, pulseira. Meu Deus, que trabalho. E aí vem para a igreja, chega aqui, é uma complicação para sentar, e criança, e pirraio, e tu viu que é multidão de pirraio, porque pense um povo obediente para crescer e multiplicar nesse lugar. Pirraio que não falta. E aí você fica, tomara que esse pirraio vá logo embora, não sei o que, parcela. Os pais também estão doidos para se ver livre dos filhos. Hoje não tem escola, por isso que gosta de vir aqui para a Igreja Vidas. Eu amo a Igreja Vidas. Por quê? Porque lá tem salinha. Eu já ouvi muitos pais dizer isso. É célula, viu? Não é salinha, não. E aí você vem para cá, senta nessa cadeira aí, que não é acolchoada. O ar-condicionado, a gente ajeita um, quebra outro, ajeita o outro, quebra o outro. Pelo amor de Deus, é um complicado. Tem domingo que faz frio, tem domingo que é calor. A gente já está no meio do outono e não avisaram o sol ainda, que já estamos no outono. O sol está pensando que a gente está no verão. Daqui a pouco é inverno e está esse calorão ainda. Eu nunca vi uma época tão quente na nossa Paraíba, aqui em nosso João Pessoa, como essa que a gente está vivendo. E aí você assiste aqui, vem, louva, canta e pula. pula e louva. E se você é daquele que não gosta de pular muito, tem sempre, você já percebeu que a pessoa que é tranquila no louvor fica sempre do lado de um gritador? É, você está lá, ó Deus, irmão, Deus, ai meu Deus, você se assusta o tempo todo, é desse jeito. E aí você senta, aí as crianças saem, aí o bispo prega e prega e prega e prega. Aí no final tem uns avisozinhos, você vai embora para casa. Só isso. E você faz isso rotineiramente toda semana e não acrescenta nada, não muda nada, não melhora nada. Querido, há de ter a necessidade de haver um interesse diferente. Senão é melhor ficar em casa, no conforto da tua casa, assistindo pelo YouTube. Que dá pause. Aí o bicho está falando muito. Mute. Né? Tirou o som. Vai no banheiro, bebe água, faz o que você quer, deita. Assiste deitado, assiste em pé, plantando bananeira. Mas você tem o prazer de estar aqui. Porque você não quer só adorar a Deus. Sabia disso? Vou te contar um segredo. Não, quem vai te contar é o irmão que está do teu lado. Diga para ele assim, diga para a pessoa que está do teu lado, diga assim: eu só venho por tua causa. Interesse, querido. Eu quero ver meu irmão. Eu quero abraçar meu irmão. Eu quero dar um cheiro no meu irmão. Eu quero conversar com meu irmão. Só deixa para conversar quando acabar o culto, em nome de Jesus. Já estão conversando agora. Segunda marca, querido, que nós vemos aqui em Zaqueu, ele nos inspira. Zaqueu está lá em cima, pagando o maior mico do mundo em cima daquela árvore. Jesus olha para ele e diz: pronto, agora me pegou. Aí Jesus disse assim: Zaqueu, é contigo. Ele não caiu porque ele estava segurando bem. Porque eu acho que se era eu, Jesus olha para mim. Eu trepado numa árvore, Jesus vira para mim e diz: né? Eu caía. Eu ia ficar emocionado, querido. Conversa que eu não ia. Ele: Zaqueu, Zaqueu. Todo mundo parou. Ainda mais que Jesus parou para falar com o nó cego. Quando eu falo com um adolescente abençoado, é bom, né? Bênção de Deus. Agora, quando eu olho para aquele que todo mundo sabe que é nó cego, eu digo: ei, fulano. Todo mundo: ih, vem bronca. Jesus vai dar um fora em Zaqueu. Jesus vai dar uma rela em Zaqueu tão grande. Você vai ver. Eu fico imaginando a expectativa da multidão ali. Porque todo mundo sabia quem era Zaqueu. Era um cobrador de imposto. Extorquia as pessoas. Podia fazer seu próprio salário com o que ele pedia de imposto ao povo. Ele fazia seu salário, dava o imposto a Roma e ficava com o resto. Quando ele fala para Jesus que: ah, se eu tenho defraudado. Conversa, rapaz. Todo mundo conhecia Zaqueu, ele era odiado. E Jesus diz: Zaqueu, ei, desce. O teu interesse por mim foi tão grande, Zaqueu, que eu vou na tua casa. Já parou a pensar nisso, querido? Às vezes a gente casa, e quando a gente vai casar, a gente organiza tantas coisas, fora a festa, a cerimônia do casamento, que já é altamente trabalhosa e custosa, ainda tem a casa. Você tem que comprar ou alugar ou ficar de favor na casa de algum parente. Tem que mobiliar. Aí você vai ganhar alguma coisa de presente daquele tio mais rico, daquele parente, daquele padrinho que tu escolheu a dedo porque tem grana para te dar alguma coisa. Algumas coisas você vai herdar. Mamãe vai dizer: filhinha, eu comprei um colchão novo, fica com o meu velho, cheio de ácaro. Outras coisas você vai casar sem, depois arruma. Oxe, nesses apartamentos que tem hoje, 40 metros quadrados, que se botar uma mesa para comer, não tem lugar para botar o sofá, é ou não é? Aí bota duas cadeirinhas de plástico, tá bom, só para ela e para ele. Se chegar a visita, senta no chão. Olhar para o quarto, senta na cama, todo mundo é de casa. Você pensa em tudo: salário, a feira.
descobre que na casa de papai só queria leite ninho, e agora que casou com o Pitambé. É ou não é? Desse jeito. Na casa de papai e mamãe, oxe, era peixe numa semana, frango na outra, carne na outra, e na sua é miojo. Come tanto miojo que vira que nojo. É, tem hora que não dá mais. Empanado e hambúrguer é só o que tem, né? E salsicha para fazer com macarrão. Prepara tudo, querido. Quer botar internet? Tem que ser acima de 200 mega. Abaixo, não presta. Se descer, a mulher deixar o marido quer comprar um videogame ou levar o que era dele. Ela está doida para ele vender para comprar um espremedor de laranja, é ou não é? Vende isso. E aí chega a conta d'água. E aí você descobre que paga a água que usa e a água que desusa, que vem o esgoto junto. Conta de energia. E você que passava a noite inteira com o ventilador e a luz acesa, agora desliga tudo. Eu nunca vi recém-casado, sai desligando. Se puder, desligava até a geladeira na hora de dormir. Tem gente que desliga. Ninguém vai abrir. Vamos desligar para economizar. Prepara tudo. Você não preparou tudo para casar? Você que é casado? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se Jesus chegasse para você hoje e dissesse assim: ei, psiu, eu vou na sua casa. Tua casa está preparada para receber Jesus? Já parou para pensar nisso? Será que as músicas que você tem lá na sua playlist, na tua casa, Jesus pode ouvir? Os sites que você entra na internet, lá na tua TV, smart ou no teu computador, Jesus pode ver com você? Ele pode abrir tua geladeira e pegar o que tem lá dentro? Ou será que ele vai encontrar alguma coisa que não devia estar lá? Eu quero te dizer, querido, todo dia ele está na tua casa, mesmo que você não o veja, mesmo que você ache que não o sinta, ele está na tua casa. E quando ele disse para Zaqueu: eu vou na tua casa, o texto diz que Zaqueu desceu, e desceu depressa, e recebeu ele com alegria, recebeu de forma gostosa. Eu gosto da tradução antiga de Almeida, que diz que Zaqueu desceu e o recebeu de forma gostosa. Prazer de receber alguém é algo fantástico. Tem aquela pessoa que quando batem na tua porta, tocam o interfone ou tocam a campainha, e você chega para ver quem é que está chamando lá, se é um entregador, se é alguém pedindo alguma coisa, e você descobre que é uma visita. Mas não uma visita qualquer, é uma visita de uma pessoa chata. E aí você disfarça, finge que não está, está dormindo, manda a criança dizer: mamãe saiu. E se a criança for sincera, ela vai chegar lá e vai dizer assim: mamãe mandou dizer que saiu. E você evita. Mas quando você percebe que aquela pessoa que está chamando, que tocou lá, é aquela pessoa que você ama, que você tem prazer de estar junto, é aquele parente ou aquele amigo, ou aquele irmão que há muito tempo você não vê e estava com saudade, e de repente chega na tua porta, caramba, que alegria. Você abre, recebe de forma gostosa, manda entrar, manda sentar, oferece água, oferece suco, oferece Coca-Cola, café, bolo, vai fazer comida. Você quer que a pessoa fique, fique mais um pouco, vem a janta, vem, não vai embora, dorme aqui, a gente arruma um lugar para tu dormir, porque aquela pessoa lhe dá prazer quando ela está na tua casa. E essa foi a marca de Zaqueu. Quando Jesus disse: eu vou na tua casa, ele disse: é agora, Senhor. E eu acho que se dependesse de Zaqueu, Jesus não sairia nunca de sua casa. Quando Jesus foi na casa de Marta e Maria, ambas escolheram algo para oferecer a Jesus. Maria ofereceu sua adoração, ela quedou-se aos pés de Jesus para ouvir seus ensinos. Marta foi oferecer algo de bom, na melhor estrutura que ela podia dar. Ela foi preparar a comida, ela foi preparar provavelmente um lanche, foi arrumar a casa, foi deixar o ambiente, ela foi dar o ambiente a Jesus. Tanto que Jesus não disse que Marta fez errado, Jesus disse que Maria escolheu a melhor parte. A parte que Marta escolheu era boa, mas a de Maria era melhor. Aos pés de Jesus, marca da alegria. E aí Jesus vai à casa de Zaqueu, e aí nós encontramos, depois dele conversar com Zaqueu, a terceira marca, porque essa terceira marca não aconteceu de imediato. Houve uma necessidade de Jesus ir lá conversar, provavelmente a investir algum tempo com Zaqueu. Zaqueu caiu em si, e aí vem a terceira marca. Ele disse para Jesus: Senhor, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou retribuir 4 vezes mais, e eu vou entregar metade dos meus bens. Ou seja, quando Jesus chegou na vida de Zaqueu, a marca da liberalidade foi desatada. Jesus não mandou Zaqueu fazer nada. Nesse mesmo trecho do livro que nós acabamos de ver aqui de Lucas, nós encontramos pouco antes o jovem rico, o jovem que se aproxima de Jesus, ele que vai até Jesus, ele que tem o interesse de ir a Jesus, e ele chega até Jesus e diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna, para herdar o reino dos céus? E Jesus disse: ora, ele: eu quero te seguir, Senhor. E Jesus: por que me chama bom? Bom são que é Deus. E Jesus o amou. Um dos evangelistas diz isso, um dos livros do evangelho diz: Jesus olhou para aquele jovem e o amou, e disse: jovem, há algo que você precisa fazer, há um Deus na tua vida, um Deus chamado Mamon, você precisa abrir mão desse Deus para você desenvolver um relacionamento comigo. Então pega o que você tem, tudo que você tem, vende e dá aos pobres, e você vai ter um tesouro nos céus. E Jesus diz, aliás, o texto diz que aquele jovem foi embora. Ele queria seguir Jesus, mas não queria largar Mamom. Jesus não pediu nada a Zaqueu. Zaqueu disse: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens, e se eu roubei algo de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Querido, é a diferença que Jesus causa quando a pessoa tem interesse. Quando a pessoa busca uma mudança, uma transformação. Zaqueu foi marcado naquele momento. Ele teve a iniciativa. E a última marca que eu destaco é a marca da salvação. Muitos criticaram, muitos reclamaram de Jesus, mas ele entrou na casa de um pecador. Mas é atrás do pecador que Jesus veio. Foi por minha causa, por sua causa. E Jesus disse: esse também é filho de Deus, é filho de Abraão, personificando Deus. A salvação chegou nessa casa. Jesus viu a transformação de Zaqueu, o interesse de Zaqueu, a marca de Zaqueu. É isso que ele vem fazer. Ele disse: porque o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Se cumpriu aqui a profecia de Isaías 53:6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Cristo, sobre ele, a iniquidade de todos nós. E ele veio buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nós fomos enxertados à casa de Israel. Porque nós não éramos povo, não éramos filhos. Porque ele veio somente para os seus, mas os seus não receberam. João capítulo 1, versículo 10, 12, 11, 10, 11 e 12. Mas os seus não receberam, então todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem em seu nome. Há muitas marcas em nossa história, querido. Marcas de nascimento, marcas de infância, marcas na adolescência, marcas de traumas, sofrimentos, crises, marcas de vícios, marcas de maus relacionamentos, marcas de palavras que foram ditas na hora errada, marcas de falta de perdão, de mentiras. Nós não podemos viver debaixo do jugo destas marcas, pois elas, embora elas façam parte da nossa história, não podemos deixar elas nos dominarem. Interessante que o nome de Zaqueu significa puro, pureza, e ele desenvolveu no encontro com Cristo uma marca que mudou a sua vida por completo, porque Jesus, onde chega, ele muda, ele transforma, ele trata, ele cura. Quais são as suas marcas? Feche seus olhos. Pai, louvamos o teu nome e te agradecemos pelo testemunho de vida de Zaqueu, cuja história ficou registrada na tua palavra, para que hoje nós pudéssemos entender e estudar e ver e aprender com ele. Pai, nessa noite que os teus filhos entendam e desenvolvam marcas que sejam marcas transformadoras, marcas de mudança, marcas de salvação em suas vidas. Abençoa, Deus, cada um aqui nessa noite. Não importa as marcas que o passado já fez, que marcas eles carregam de dor e sofrimento, precisamos lançar tudo aos pés da cruz. O próprio Jesus nos convidou, no momento em que estamos fracos e oprimidos, ele diz: vinde a mim, eu vos aliviarei. Jesus por nós levou a marca da coroa de espinho, a marca dos cravos em suas mãos e pés, foi perfurado no seu lado, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Obrigado, Deus. Obrigado pelo sacrifício do teu filho por nós, pelas marcas que ele levou. E hoje nós podemos ceiar lembrando desse sacrifício, dessa substituição que foi feita por nós. Que os teus filhos nessa noite entendam isso, que o teu Santo Espírito tenha toda a liberdade para agir, falar, mover em cada coração. E a ti declaramos, ó Deus, toda a honra, toda a glória é tua, Pai. O louvor é teu. Recebe em nome de Jesus.